Bom dia, gente. Os cultos da manhã têm uma coisa especial. Eu amo cultuar ao Senhor de manhã. E eu quero te convidar já a abrir comigo em 2 Reis, capítulo 13. Queridos, como o Hugo falou, a gente veio de 3 dias aqui de conferência. Foi muito bom estar em amigos aqui, muito bom ver... Cara, Diego, Matheus e Jordão ministrando junto, é tipo uma trindade do Chu, né? Foi muito bom, a gente teve dias especiais, a gente está aqui não só para uma conferência, mas porque a gente tem uma aliança, somos amigos. A gente trouxe um material lá na frente, agora só tem camisetas lá, mas além de você comprar uma camiseta bonita... Você abençoa o nosso ministério, a igreja lá em Curitiba. Então eu quero te incentivar, pelo menos passar ali e dar uma olhadinha. 2 Reis, capítulo 13. A partir do versículo 14. A palavra do Senhor diz assim: ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e, curvado sobre ele, chorou, gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. E assim fez. Pegue o arco em suas mãos, disse o rei de Israel. Disse ao rei de Israel: quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse para abrir a janela que dava para o leste e atirar. O rei o fez. Então Eliseu declarou: essa é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Efeque. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele. Repita comigo: irado com ele. E disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Então iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora você a derrotará somente 3 vezes. Queridos, esse texto é... pela vida inteira quase esse texto foi difícil para mim de compreender. Eu quero te passar um pouquinho do panorama histórico aqui, o que estava acontecendo nesse momento, né? Esse período aqui de Elias e de Eliseu é o que nós chamamos de período do reino dividido. Então você sabe que Israel tinha 12 tribos e nesse momento aqui as tribos haviam se dividido. Por quê? Quando Salomão, o rei Salomão, morreu, filho de Davi, quem assumiu o lugar de Salomão foi o rei Roboão. E Salomão construiu o templo do Senhor, você sabe disso também. Só que para construir o templo, Salomão precisou colocar impostos muito altos sobre o povo. E irmão de imposto a gente entende bem aqui no Brasil, né? Todo mundo passa por essa raiva, né, irmão? Então, quando Roboão assume, o povo chega para o rei Roboão e fala: olha, diminui os impostos para que as nossas casas também possam prosperar. E Roboão ouve isso e vai para os conselheiros do reinado e ele diz: olha, o povo está pedindo isso, o que, que vocês acham? E os anciãos, os sábios dizem: Roboão, realmente o povo está há muitos anos vivendo com impostos muito pesados. E eles dizem: olha, ouça o povo e reduza os impostos e você vai ganhar o coração desse povo para sempre. Só que o abençoado do Roboão resolveu perguntar a mesma coisa para os amigos dele, os jovens amigos. E os amigos dizem o quê? Falam: não escuta o povo não. Fala para eles que se o que Salomão impôs sobre eles foi pesado, diga para eles assim, que o seu dedo mindinho vai ser mais pesado do que os lombos do seu pai. Perigoso, né? E aí o que Roboão faz é isso, ele chega para o povo e fala assim: olha, se vocês acharam pesados os impostos do meu pai, eu vou ser muito mais pesado, meu dedinho vai ser mais pesado que o lombo do meu pai. E ele disse: se o meu pai castigou vocês com açoites, eu vou castigar vocês com escorpiões. Irmão, o que aconteceu em consequência disso foi que 10 das 12 tribos romperam com Roboão. Então só ficaram com Roboão o reino de Judá, que foi chamado de Reino do Sul, né, e de Benjamim. Só duas tribos ficaram com ele, e as outras tribos se separaram e separaram também o reino, né? Então o reino que ficou com Roboão foi chamado de Reino de Judá, né, o Reino do Sul, e a capital era Jerusalém, que já era a capital. E as outras 10 tribos foram chamadas de tribos do norte, ou tribos de Israel, e a capital virou Samaria, que era uma cidade até próxima de Jerusalém. Agora, é muito interessante como quando o povo de Deus se divide, é só desgraça que acontece. Então eles se dividiram, mas a verdade é que os dois lados se contaminaram. Os dois lados se afastaram de Deus, os dois lados caíram em idolatria, se envolveram em rituais cheios de prostituição, e várias vezes esses dois reinos se tornaram inimigos e brigaram contra si. Ó, só para você ter uma ideia, o Reino do Norte, em um período de 209 anos, eles tiveram 19 reis, ou seja, mais ou menos um rei para cada 10 anos, e toda vez que um rei morria, as tribos brigavam entre si para decidir de qual tribo se levantaria o novo rei. Desses 19 reis, 7 deles foram assassinados, um cometeu suicídio, e outro, a Bíblia diz que foi ferido por Deus e deportado. Então olha a desgraça que virou. Eu quero que você vá comigo para 2 Reis, capítulo 17, olha o que a Bíblia diz aqui. Segundo Reis, capítulo 17, versículo 22, a palavra do Senhor diz assim, ela está dizendo sobre como esses reis andaram. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha cometido, nunca se apartaram deles, até que o Senhor afastou a Israel da sua presença, como falara pelo intermédio de todos os seus servos, os profetas. Então ele está dizendo, Deus insistiu, mas chegou uma hora que Deus trouxe juízo. Irmão, como tudo na história, quando o povo se afasta de Deus, esses reis, eles andaram não só divididos, mas eles andaram afastados de Deus. Como sempre na história, Deus acaba levantando profetas para convidar o povo ao arrependimento, ao conserto, à santificação, a trazer o povo de volta para si, né? E Deus aqui nesses 209 anos, Ele levanta vários profetas para tentarem chamar o povo hebreu para o arrependimento. Agora, não era fácil ser profeta nesses dias. Por quê? Os reis muitas vezes, eles até recorriam aos profetas para buscar direção, para perguntar, olha, a gente deve ir para a guerra, o que a gente deve fazer? Por quê? Porque os profetas tinham um relacionamento com Deus e ouviam Deus. Nenhuma dessas vezes os profetas recusaram ajudar os reis, só que eles ajudavam os reis, mas eles também denunciavam o pecado. E a consequência disso é que quando os reis ouviam aquilo que eles queriam ouvir, estava tudo bem, mas quando os profetas profetizavam o juízo, eles começaram a perseguir os profetas. Então eles acabaram isolando os profetas cada vez mais. Depois disso, eles começaram a rejeitar, perseguir os profetas, querer distância deles, e até coisa pior, como a gente vai ver para frente, a ponto de mandar matar os profetas por causa daquilo que eles estavam profetizando. E nessa época aqui, desse texto que a gente leu, o reino de Israel tinha um profeta chamado Elias, e o reino de Judá tinha outro profeta muito conhecido chamado Zacarias. Então Deus olha para os dois reinos e Ele levanta um profeta para cada reino. Só que, querido, o que aconteceu com Zacarias nos tempos de Elias Foi terrível. Eu quero que você vá comigo para 2 Crônicas, capítulo 24. Olha o que aconteceu aqui com Zacarias, mais uma vez, que era o profeta do outro reino, mas no mesmo tempo de Elias. A palavra do Senhor diz assim, 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 18. Então abandonaram o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados, e prestaram culto a postes sagrados aos ídolos. Por culpa deles, a ira de Deus veio sobre Judá e sobre Jerusalém. Então está falando do reino de Judá. Embora o Senhor tivesse enviado profetas ao povo para trazê-los de volta para ele, e os profetas tivessem testemunhado contra eles, o povo não quis ouvi-los. Então o Espírito de Deus apoderou-se de Zacarias, filho do sacerdote Joiada. Ele se colocou diante do povo e disse: isso é o que Deus diz, porque vocês desobedecem aos mandamentos do Senhor, vocês não prosperarão, já que abandonaram o Senhor, ele os abandonará. Mas alguns conspiraram contra ele, por ordem do rei, apedrejaram-no até a morte no pátio do templo do Senhor. O rei Joás não levou em conta que Joiada, pai de Zacarias, tinha sido bondoso com ele e matou o seu filho. Esse, ao morrer, exclamou: veja isso, Senhor, e faça justiça. Então olha só, Deus levanta Zacarias aqui para profetizar e dizer: vocês não se arrependeram, o Senhor vai trazer juízo. E o rei ficou indignado com isso, mandou apedrejar Zacarias. Isso nos mesmos dias de Elias. Agora, querido, qual foi a consequência do rei ter mandado Zacarias ser apedrejado? O resultado disso foi que um exército muito pequeno, o exército dos arameus, um exército muito menor do que o exército de Judá, entrou no reino de Judá. Eles mataram todos os líderes do povo, eles saquearam todos os bens, e eles feriram o rei Joás, mas não mataram ele, deixaram ele para ele morrer aos poucos. A Bíblia fala que os oficiais do exército de Joás encontraram ele ferido, sangrando no chão. Eles pegaram o corpo dele, levaram para o seu quarto, colocaram em cima da cama e terminaram ele de matar ele na sua própria cama. E falaram para ele: a gente está matando você por causa daquilo que você fez com Zacarias. E não só isso, mas depois que ele morreu, eles não deixaram ele ser enterrado no túmulo dos reis. Eles disseram: esse rei não vai ficar com os outros reis, ele vai ser enterrado como um qualquer ou como um indigente. E querido, é claro que o rei Jeoás, os nomes são bem parecidos mesmo, que era do reino vizinho, ele viu o que aconteceu com Zacarias e o fim que teve o rei Joás. E provavelmente, querido, percebendo o destino que não só o rei teve, mas que o reino teve, eu acredito que isso deu para ele um lapso de consciência. E como diz o ditado popular, nada como para dar um choque de realidade na gente, como ter a água batendo na região lombar, né, irmão? Então, quando ele viu que o mesmo exército se aproximava do reinado dele e um ataque era iminente, os mesmos que dominaram Judá, ele, acredito que tem um desespero, um momento de arrependimento, e ele vai atrás do profeta Eliseu. Por quê? Porque Eliseu era um homem de Deus poderoso, ele era um cara que ouvia Deus, e ele poderia ser um trunfo contra os inimigos. Então o que o rei Joás está fazendo aqui é o seguinte: cara, a gente está afastado de Deus, a gente está em idolatria, só que agora a água está batendo na bunda. Então ele chega desesperado para Eliseu e fala: eu preciso de ajuda. Só que o que acontece? Eliseu já era muito idoso aqui e estava muito doente. A Bíblia diz que essa inclusive foi a doença que tirou a vida dele. Então ele vai correndo para Eliseu desesperado. Quando a gente olha para a história, a gente vê que Joás reinou por 16 anos, e nesses 16 anos ele não buscou a Deus, ele não se arrependeu, ele não levou o povo ao arrependimento, e agora esse exército estava às portas para invadir o reino dele. E é muito interessante, porque apesar dele estar afastado de Deus, estar mergulhado em pecado, nunca ter se arrependido, ele chega para Eliseu chorando já. Irmão, a Bíblia é engraçada, né? E ele chega para Eliseu chorando e gritando e já chamando Eliseu de meu pai. Meu pai, meu pai. E ele diz, você é como os carros e os cavalos de Israel. O que, que ele está dizendo? Nessa época, a parte mais poderosa de um exército eram os carros e os cavalos. Você já assistiu Ben-Hur ou alguma coisa assim, que tem aquelas bigas, né, com os soldados em cima? Então, na época, podia se medir a força de um exército pela quantidade de carros e cavalos e cavaleiros que eles tinham. Por quê? Porque você imagina um exército de a pé, aquelas bigas, né, com lâminas do lado, a força do cavalo. Isso era, não só isso era caro, mas como treinar e preparar um exército de cavalos e cavaleiros era dispendioso. Então, quando ele chega para Eliseu e diz, você é como os carros e os cavalos de Israel, ele está dizendo para Eliseu, você pode fazer toda a diferença nessa guerra. Nós precisamos de você, nós precisamos que alguém que ouça Deus, nos ajude. Você é um homem de Deus, você tem acesso a Deus, você pode atrair a misericórdia de Deus e você pode fazer toda a diferença nessa guerra. Então eu olho para isso e é claro para mim que Joás está aqui num momento de arrependimento, de quebrantamento, de reconhecimento que precisava de Deus. E Eliseu aqui, ele não faz nenhuma repreensão para o rei, mas ele diz assim, me tragam um arco e flechas. Queridos, normalmente uma aljava, isso a gente comprova historicamente, normalmente numa aljava cabiam 7 flechas. Então a Bíblia não diz aqui que trouxeram o arco com as flechas numa aljava, mas eu acho difícil um servo vir entregar flechas para um rei e vir com as flechas tudo caindo no colo. Então provavelmente o que ele entregou foi um arco e uma aljava com 7 flechas. E de uma forma profética, mostrando que estava com Joás, Eliseu dá o arco para ele e fala, segura o arco. O rei Joás segura e a Bíblia diz que ele põe as mãos dele em cima das mãos do rei Joás, e ele diz, aponta para o leste, a janela do leste. Por quê? Porque os inimigos vinham exatamente do leste, e ele junto com as mãos do rei Joás, ele diz, atira uma flecha, e ele atira essa flecha, e depois Eliseu diz para ele, agora pega e atira contra o chão, e a Bíblia diz que Joás atira 1, 2, 3 vezes e para. Só que quando ele para, Eliseu fica muito indignado com ele. Ele diz, olha, você deveria ter atirado 5 ou 6 flechas. Por que você atirou só 3 flechas? Ele estava indignado. Entenda que se ele tinha atirado uma na janela, Elias está dizendo para ele que ele deveria ter atirado mais 5 ou 6 vezes. Com isso ele está dizendo o quê? Você deveria ter atirado todas as flechas, você deveria ter esvaziado essa aljava, você devia ter atirado tudo. E Elias fica muito indignado com ele e diz, olha, porque você só atirou 3 flechas, agora você vai ter só 3 vitórias. Se você tivesse atirado 5 ou 6, você teria eliminado esse povo para sempre, mas agora você vai ter só 3 vitórias. Irmão, eu sempre achei esse texto muito difícil de entender. Tá, as crianças estão no avivamento já. Eu sempre achei esse texto muito difícil de entender. Eu achei esse texto confuso. E eu quero confessar para você, eu abri na época o meu coração para Deus, porque eu achava injusto esse texto. Eu já cheguei a orar e falar para Deus, se eu tivesse no lugar do rei Joás, eu ia me sentir injustiçado. Por quê? Porque não veio com nenhum manual profético dizendo, cada flecha é uma vitória. Se o rei soubesse isso, ele tinha mandado trazer mais umas 10 aljavas. Então eu falava para Deus, Deus, como ele tinha, ele não tinha como saber isso. Eu imaginava essa cena, e eu pensei, se fosse eu estou ouvindo o profeta, meu coração está inclinado para o profeta, eu cheguei chorando, eu cheguei arrependido, e talvez Jeoás tivesse só tirado 3 flechas, e aí ficasse olhando para Elias, esperando a próxima direção. Só que esse erro bobo selou o destino de Jeoás. Por quê? Porque no futuro ele ia ganhar só 3 batalhas e depois ele ia ser derrotado e morto. E eu olho para isso e eu falo, Deus, se eu tivesse no lugar de Jeoás, eu me sentiria injustiçado. É muito interessante porque a versão NVI, por exemplo, diz que Eliseu se indignou muito. Então eu sempre olhei para esse texto e eu falava, existe uma coisa aqui que eu não estou entendendo. Eu não entendia por que Deus não explicou para ele, eu não entendia por que um erro levou ele a ser derrotado, eu não entendia a indignação de Elias. Eu sempre olhei para esse texto e eu falei, não, deve ter algum motivo que eu não entendo para Elias ficar... para Eliseu, eu estou trocando várias vezes, então esquece Elias, Elias é metido, está se entrando aqui, não tem nada a ver com ele agora, é Eliseu. Então eu olhava para isso e eu falava, cara, existe um motivo para Eliseu ter ficado tão indignado, e talvez o caminho para a gente entender a indignação de Eliseu, é entender melhor quem era Eliseu. Irmão, eu gosto muito de tentar perceber como os personagens bíblicos aparecem na história de Deus, nas Escrituras. E é muito interessante, porque a primeira vez que Eliseu aparece na Bíblia, ele aparece sendo chamado pelo nome, pelo próprio Deus. Então a gente sabe quem é Elias agora, ele entrou na hora certa aqui. A gente sabe quem é Elias, um dos maiores profetas de Israel. E quando Elias vai chegando no final da vida, a Bíblia diz que ele enfrenta os 450 profetas de Baal, Deus derrama fogo do céu, mata aqueles profetas, só que logo depois disso, quando Jezabel diz que vai cortar a cabeça dele, ele se enfia numa caverna e diz que quer morrer. Era meio migué, né? Porque se ele fala assim, Deus me mata, ué, não, só ficar para Jezabel matar então, estava fácil de resolver, tem... Está meio mal contada essa história. Mas a verdade é que ele entra naquela caverna e ele fala, Deus, eu não quero mais. Eu não quero mais, Deus. E toca o meu coração ver que apesar de Deus ter provavelmente muitas coisas para Elias ainda, Deus respeita o desejo de Elias. E Deus fala para ele, você não quer, você quer parar? Então eu preciso que você faça 3 coisas antes. E Deus vai honrar Elias ainda, arrebatando ele numa carruagem de fogo. Mas Deus fala para Elias, você quer parar? Então está tudo bem, mas você vai fazer 3 coisas antes. Você vai ungir um rei sobre a Síria, você vai ungir um rei sobre Israel, e você vai ungir no seu lugar um garoto que eu escolhi, chamado Eliseu. E essa é a primeira vez que o nome de Eliseu aparece na história. Eliseu foi escolhido por Deus e chamado pelo nome para substituir Elias. Eu quero que você vá comigo para 1 de Reis, capítulo 19. Então ele recebe essa ordem de Deus. Deus fala, depois se fizer isso eu estou pronto para te levar. E ele vai atrás desse garoto chamado Eliseu. 1 de Reis 19:19. A palavra do Senhor diz assim: Elias partiu e encontrou Eliseu, filho de Safate, arando um campo. Havia 12 parelhas de bois no campo, e Eliseu arava com a última parelha. Eliseu Elias aproximou-se de Eliseu e lançou sua capa sobre os ombros dele e continuou a caminhar. Esse texto é engraçado, irmão. Eliseu deixou os bois ali, correu atrás de Elias e Elias disse: disse a Elias: primeiro deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, então o seguirei. Elias respondeu: pode voltar, mas pense no que eu lhe fiz. Eliseu voltou para sua parelha de bois e os matou. Usou a madeira do arado para fazer fogo e assar a carne. Distribuiu a carne para o povo da cidade e todos eles comeram. Então partiu com Elias como seu ajudante. Então olha só, querido, que coisa preciosa aqui. Vamos voltar? Elias diz para Deus: eu não quero mais. Deus fala: você não quer, então tá bom, mas eu escolhi alguém no seu lugar, é um garoto chamado Eliseu, você vai atrás dele e antes de eu te levar, você vai ungir ele no seu lugar. E quando Elias acha Eliseu, a Bíblia diz que ele joga a capa. Isso fala de transmitir autoridade. Agora o texto é engraçado, irmão, eu estou imaginando lá Eliseu arando, né, cuidando dos bois, de repente veio o profeta, maluco como deve ser, e ele só pega a capa, joga em cima de Eliseu e sai andando, tipo, ticou a primeira missão, Deus, a primeira está concluída. E eu imagino, com certeza, Eliseu sabia quem era Elias, e eu fico imaginando ele com a capa nas costas, na cabeça talvez, assustado, tentando entender o que estava acontecendo. E eu imagino que isso demorou um tempo, porque a Bíblia diz que ele teve que correr atrás de Elias daí. Então ele ficou ali assim. Ele: meu Deus do céu. Vai correndo atrás de Elias, ele fala para Elias: deixa eu dar um beijo nos meus pais. E Elias fala: pode dar um beijo nos seus pais, mas entenda o que eu fiz com você. A Bíblia diz que ele vai correndo até os pais, ele não só beija os pais, mas a Bíblia diz que ele mata os animais, 12 parelhas, ele mata os animais, ele usa a carroça para fazer fogo, ele assa a carne, faz um churrasco, né, irmão, aleluia, ele dá para o povo comer, e depois ele volta para seguir Elias. Querido, agora quando eu olho para isso, o que toca o meu coração é que bastou o arremesso de uma capa de Elias para Eliseu entregar tudo. Bastou o arremesso de uma capa e ele entregou tudo. E quando Eliseu vai para casa, ele mata os bois e ele queima as carroças. Irmão, a gente está falando aqui de alguns milênios atrás, com certeza existia madeira em todo lugar. Ele poderia ter pego qualquer madeira, mas ele decide destruir as carroças e os arados para fazer fogo. Sabe por quê? Porque ele estava acabando com tudo que possibilitasse ele voltar para a sua antiga vida. Esses homens eram agricultores, a fonte de renda, de sustento, de alimento, eram aqueles animais e o arado. Então quando ele volta, ele mata os bois, ele queima as carroças e o arado, sabe o que ele está fazendo? Ele está acabando com qualquer possibilidade de um plano B, ele está acabando com a possibilidade de não dar certo e ele voltar para a sua antiga vida, ele estava acabando com a possibilidade de retroceder, de voltar atrás. Então ele põe sustento, ele põe fogo no seu sustento, ele põe fogo no seu antigo modo de vida e ele abre mão do seu passado para abraçar o futuro. Sabe por que muitas vezes a gente não vive o que Deus tem para frente? Porque a gente não consegue abrir mão do que está segurando agora. Às vezes a gente está pedindo algumas coisas para Deus que Ele só vai nos entregar quando nos encontrar de mãos vazias. Então ele sabia, Eliseu sabia o que Elias chamou ele para ser, e irmão, lembra do contexto dos profetas? Então quando Elias joga a capa sobre ele, ele sabia que ele seria um profeta, ele sabia que ele seria perseguido, ele sabia que ele seria rejeitado, ele sabia que ele correria risco de vida, ele sabia que Jezabel estava exatamente nesse momento cortando a cabeça de todos os profetas. Então o que eu acredito que ele fez aqui é que ele queimou tudo que possibilitaria ele correr o risco de voltar atrás. Ou seja, ele entregou tudo. É muito interessante porque Elias já tinha tido outro auxiliar. Normalmente os profetas tinham os moços, que a Bíblia fala, que eram os discípulos dos profetas que acompanhavam ele. E com Elias não era diferente, a Bíblia diz que ele tinha um discípulo que o servia, mas quando ele chega num lugar chamado Berseba, né, a Bíblia vai falar, você não precisa abrir lá em Reis 19, 3, que Jezabel, apareceu um sexto dedo aí, né? Sangrou o ouvido aqui, ó. Então lá em 1 Reis capítulo 19, versículo 3, Jezabel promete matar Elias. Ela diz, eu vou perseguir você e vou te matar. E talvez por causa disso, Elias chegou para o seu auxiliar, seu discípulo, e falou, cara, fica aqui, não anda mais comigo. Provavelmente, querido, parece óbvio para mim, para proteger a vida daquele garoto. E a Bíblia diz que ele deixou seu servo em Berseba e ele seguiu adiante sozinho. Agora, depois de ter jogado a capa sobre Eliseu, quando a perseguição se intensifica, ele tenta fazer a mesma coisa com Eliseu, proteger a vida de Eliseu e deixar ele no caminho. Só que Eliseu tem uma atitude completamente diferente. Vá comigo para 2 Reis capítulo 2. Versículo 1, olha só como ele tenta fazer a mesma coisa que fez com o outro garoto. Quando o Senhor levou Elias aos céus num redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal, e no caminho disse-lhe Elias, fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Ele está dizendo, fica aí que eu vou para outra cidade. Mas qual foi a resposta de Eliseu? Eliseu, porém, disse, juro pelo nome do Senhor e pela tua vida. Engraçado que ele não jura pela dele, né? Juro pelo Senhor e pela tua vida que não te deixarei ir só. Então foram a Betel. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram, você sabe que hoje o Senhor vai levar para o céu o seu mestre, separando de você? Respondeu Eliseu, sim, eu sei, mas não falem disso. Então Elias lhe disse, fique aqui Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. E ele respondeu, juro pelo nome do Senhor e pela sua vida que não o deixarei só. Pensa num carrapato, irmão. Descendo então a Jericó. Em Jericó, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram, você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando de você? Respondeu Eliseu, sim, eu sei, mas não falem disso. Em seguida Elias disse, fique aqui, pois o Senhor me enviou ao Rio Jordão. E ele respondeu, juro pelo nome do Senhor e pela sua vida que não te deixarei só. Então partiram juntos. Então olha só, querido, Eliseu era tão intenso naquilo que ele acreditava, naquilo que ele queria, que ele não ia deixar Eliseu para nada. Diferente do outro auxiliar, o outro discípulo que ficou em Berseba, e ele nunca mais vai aparecer nas escrituras. Agora logo depois disso, Elias diz algo muito especial para Eliseu. Vá comigo para 1 de Reis, capítulo 2. Versículo 9. A palavra do Senhor diz assim, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu, peço-te que me toque por herança, a porção dobrada do teu espírito. De bobo não tinha nada, né, irmão? Ele está falando talvez com o maior profeta de Israel aqui, e está falando: eu quero a porção dobrada que você tem. E a palavra do Senhor continua, versículo 10: tornou-lhe Elias: dura coisa pediste, todavia, se me vires quando eu for tomado de ti, assim se te fará, porém se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Então a primeira coisa que eu quero destacar para você aqui: Eliseu era tão intenso naquilo que ele queria, ele era tão intenso em corresponder ao chamado que ele recebeu, que antes mesmo que Elias tivesse feito qualquer promessa para ele, ele não deixava Elias de jeito nenhum. Eu entendo que quando ele diz: eu juro pelo Senhor e pela sua vida que eu não vou te deixar, o que ele está dizendo é: Elias, eu queimei as minhas carroças, eu matei os meus animais, eu deixei tudo, eu entreguei tudo para seguir você, e tão certo como vive o Senhor, eu não vou sair do seu lado. Isso ele fez antes de ter uma promessa. Então ele era, querido, intenso, e eu quero dizer para você que, independente de quem você seja, existem destinos extraordinários para as pessoas que são intensas, irmão. Sempre vai existir um destino extraordinário para quem tem um coração e uma atitude intensa. Agora olha só, em segundo lugar, quando Elias recebe o pedido de Eliseu de uma porção dobrada, ele faz uma exigência. Qual era a exigência? Você tem que estar comigo quando Deus me tomar. Agora você entende que o que Elias pede para ele era só exatamente o que ele já fazia. Então o que Elias está dizendo para ele: olha, você pediu uma coisa dura, mas você vai receber se você só permanecer fiel naquilo que você já está fazendo. Continua assim, não retroceda, permaneça com esse compromisso, com essa intensidade, e se você permanecer fiel e intenso, você vai receber o que você quer. E a gente sabe a história: o Senhor levou Elias, e o primeiro milagre que ele faz é já em seguida, tocando o rio e abrindo as águas. E quando a gente olha, querido, para como foi a vida de Eliseu, você vai perceber que Eliseu nunca voltou atrás. Eliseu fez exatamente o dobro dos milagres de Elias. Eliseu dedicou a sua vida a ser a boca de Deus na sua geração. Ele se tornou profeta, e isso era tudo que ele era, ele dedicou sua vida para isso, e ele gastou uma vida sendo esse profeta. Mas agora ele está no final da vida, velho, idoso, cansado, sofrendo da doença que logo ia tirar a sua vida, e de repente, quando ele já provavelmente pensava que tinha encerrado a sua carreira, que ele já não tinha nada para entregar, e realmente logo depois disso ele morre, ele recebe a visita do rei Jeoás. E aí a gente volta lá para o começo. E como a gente já falou aqui, Jeoás entra desesperado, chorando, chamando ele de meu pai, e Eliseu se levanta pela última vez como profeta. Como profeta, ele coloca suas mãos junto das mãos do rei Jeoás, e ele diz: olha, essa é a flecha da vitória, a flecha da vitória contra a Síria, você vai massacrá-lo, você vai acabar com esse povo arameu. E ele diz: atire para o leste. Ele atira, e depois ele diz: atire contra o chão. E ele atira uma, duas, três vezes, e aí Eliseu: ah! Por que você atirou três vezes? E ele fica muito indignado. E sabe por que ele fica indignado? Porque quando eu olho para a vida de Eliseu, eu vejo que Jeoás, mesmo diante da desgraça, do risco de morte, de invasão, de perder tudo que ele tinha, ele entregou a metade, diante de um homem que sempre entregou tudo. Sabe qual é a indignação de Eliseu? Nunca entregue a metade diante de alguém que sempre entregou tudo. Ele sempre entregou tudo. Bastou Elias jogar capa sobre ele, e ele queimou as carroças, ele matou os animais, ele não tinha um plano B, ele não tinha para onde voltar, ele não guardou nenhuma flecha para depois. Existe um filme antigo, esse filme ganhou alguns Oscars, e eu não sei porquê, mas ele nem é muito conhecido. Existe um livro que eu gosto muito chamado de A Última Flecha, e nesse livro Irving McManus, ele lembra desse filme, e a história desse filme é o seguinte: é um filme futurista, e num futuro distante, a ciência começou a gerar os filhos em laboratório. Então, qual era o propósito disso? Eles pegavam, né, o espermatozoide, o óvulo, e eles moldavam essas crianças, tirando delas toda a capacidade de qualquer debilidade. Então eram crianças geneticamente moldadas, aperfeiçoadas, aonde toda limitação, toda possibilidade de falha era arrancada dessas crianças. E isso formou uma sociedade forte, quase sem defeito, ou seja, homens e mulheres aperfeiçoados. Só que mesmo com todo o empenho da ciência, de vez em quando, sem querer, um bebê nascia de forma natural. Só que esses bebês que nasciam de forma natural, eles eram tratados como a escória da sociedade. Por quê? Porque jamais alguém que nasceu de uma forma natural poderia concorrer com quem foi geneticamente preparado. E o filme conta a história de dois irmãos, aonde um foi gerado de forma natural e outro foi gerado em laboratório. Então, teoricamente, o irmão que foi gerado de forma natural deveria ser muito inferior ao irmão que foi moldado em laboratório. Só que esse irmão que foi gerado de forma natural, ele tinha um espírito forte. E ele não aceitava que a sua genética limitasse quem ele poderia ser. Em algumas coisas, ele sempre superava seu irmão, e era um motivo de indignação. Como que ele, que foi preparado geneticamente, podia perder para o irmão que foi gerado de forma natural? E uma das coisas em que o irmão que foi gerado de forma natural era muito bom, era em nadar. Então chega numa hora que eles estão numa praia, e o irmão que foi gerado de forma natural olha para o outro e fala: vamos apostar uma corrida no mar? E ele fala: vamos, com a esperança de finalmente vencer o irmão. E eles mergulham na água e começam a nadar, e independente dos esforços daquele irmão que deveria ser superior, ele nunca consegue alcançar o irmão que foi gerado de forma natural. E eles vão nadando, e vão avançando, e você vê que as luzes da cidade começam a sumir atrás. E o irmão que foi gerado em laboratório, ele começa a ficar desesperado, começa a ficar cansado, as nadadas, as braçadas começam a ficar mais lentas, e ele começa a perguntar, ele fala: como você faz isso? Como você faz isso? Ele está indignado por estar perdendo. Só que ele começa a ficar tão cansado que ele começa a ter dificuldade de respirar, e ele fala: olha, a gente tem que voltar, está ficando muito longe. E aí o irmão diz: agora não dá para voltar mais, a gente tem que atravessar do outro lado. E ele, naquele desespero, tentando nadar, ele fica tentando enxergar o outro lado, e ele diz: que outro lado? Eu não estou vendo nada. E ele diz: você quer matar a gente, você quer afogar, nos afogar, a gente precisa voltar. E aí o outro irmão olha para ele e fala assim: você quer entender como eu faço isso? Sabe como que eu venço você? É porque eu não deixei nada para volta. Eu entreguei tudo para ir. Não existe volta para mim. Eu tenho que atravessar até o outro lado. Querido, quando a gente olha para as Escrituras, a gente percebe que Deus não nos gerou para olhar para trás. Então eu quero que você vá comigo para Lucas capítulo 9. Versículo 57. A palavra do Senhor diz assim: quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Você vê, parecia alguém intenso que estava tomando uma decisão parecida com a decisão de Eliseu. A palavra do Senhor continua. Jesus respondeu: as raposas têm tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus mortos, você porém vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixe-me primeiro voltar e me despedir da minha família. E Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Querido, quando a gente olha para Jesus, e o nosso modelo é Jesus, o modelo de Jesus é entregar tudo e não olhar para trás. Quando Jesus está no Getsêmani e a Bíblia diz que ele estava numa agonia mortal, numa profunda tristeza, a Bíblia diz que o seu suor se tornou como gotas de sangue, e a Bíblia diz que Jesus ora ao Pai e fala: o Senhor pode todas as coisas, então se o Senhor pode, passa de mim esse cálice, no entanto, não seja feita a minha, mas a sua vontade. E a gente sabe como essa história acabou. Então, se você decidiu seguir Jesus, você não pode ter um plano B. Se você decidiu ser fiel à palavra de Deus, você não pode ter um plano B. Se você decidiu ser aquilo que Deus te chamou para ser, você não pode ter um plano B. Você não pode deixar nada que torne possível uma segunda opção. Eu estou quase chegando no fim, eu quero que você vá comigo para Hebreus capítulo 10. Versículo 32. A palavra do Senhor diz assim: lembre-se dos primeiros dias depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações, em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito breve, aquele que vem não demorará, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, somos não somos como os que retrocedem e são destruídos, mas como os que creem e são salvos. Queridos, algumas vezes, eu estou há tanto tempo no ministério, e várias vezes pessoas chegaram para mim e falaram: ah, pastor, nada está dando certo na minha vida, meu trabalho não está bom, eu não estou desenvolvendo financeiramente, eu não consigo achar um trabalho, e eu estou entendendo que como nada deu certo, eu acho que Deus está me chamando para o ministério. Dá vontade de bater com um gato morto até o gato miar. Tipo assim, já que nada deu certo, vou ser pastor. Igual às vezes uns perguntam para a gente: você só é pastor ou você trabalha também? Miserável. Querido, eu não estou pastoreando, isso é o que eu sou. essa identidade que Deus tem para mim. Agora a minha pergunta é: quem é você? Quem é você? Quem Deus te chamou para ser? Enquanto você tiver um plano B, você não está pronto para um destino extraordinário. Enquanto você for como aquele que retrocede, Deus não pode entregar na sua mão algo que pode mudar a sua história para sempre. Você sabe que eu olho, querido, para a história dos homens de Deus, tanto nas escrituras como na história, não são as grandes coisas que separam um homem de Deus de outro, mas são as pequenas coisas. Aquele discípulo que seguia Elias e ficou em Berseba, ele também tinha deixado tudo. Ele também tinha deixado a sua antiga vida para seguir Elias. Ele também tinha seguido Elias por várias cidades. Ele provavelmente também entregou tudo. Ele provavelmente também tinha um chamado muito precioso. Mas quando Elias fala para ele: fica aqui, ele fica. Então, provavelmente, na maioria das coisas, ele foi como Eliseu, mas não foi numa pequena. Muitas vezes o que se diferencia um homem de Deus de outro não são as grandes coisas, mas são as pequenas coisas. Eu acredito que existem alguns momentos que são chave na nossa história. Talvez duas, três, cinco vezes na sua vida, Deus vai colocar você numa bifurcação. Eu lembro de que com 16 anos eu tive o meu chamado. E o meu último emprego secular, eu saí de lá em 2010. Eu era um executivo de contas da Gazeta do Povo, que é afiliada à Globo lá de Curitiba. Irmão, por 4 anos eu chorei para Deus. Eu falei: Deus, deixa eu ir para o ministério em tempo integral. E Deus falava para mim: ainda não. E chegou uma hora que eu falei: cara, eu vou ficar cutucando o céu. Irmão, entenda o seguinte, às vezes a gente tem que provocar o céu para que algumas coisas aconteçam. E o que que eu fiz? Eu acordava 7:30 para tomar banho, me arrumar e ir para o trabalho. Eu comecei a acordar 7, comecei a acordar 6:30, às 6, às 5:30, às 5 da manhã. E por um bom tempo eu acordava às 5 da manhã. Eu lembro tanto dessa cena. Eu morava num apartamentinho bem pequenininho lá em Curitiba. E eu acordava às 5 da manhã, eu fazia meu chimarrão, a cozinha, né, tinha uma janela que dava para fora, eu conseguia ver o céu, e eu abria aquela janela e falava: Deus, estou aqui clamando, o sol não nasceu, mas eu estou aqui te esperando já. E por 4 anos eu chorei pedindo: Deus, deixa eu ir para o ministério em tempo integral. E um dia Deus falou comigo de uma forma muito clara, eu não vou discorrer muito em cima disso, eu já preguei aqui uma vez uma mensagem que eu conto essa história, e Deus falou para mim assim: em 6 meses, você pode sair do seu trabalho que eu vou cuidar de você. Eu lembro que eu peguei um calendário, eu contei 5 meses, porque eu falei: aqui eu vou pedir para eu sair, porque eles vão pedir para eu ficar 1 mês para treinar alguém no meu lugar. E eu falei: Deus, só que o Senhor tem que fazer um milagre. Por quê? Porque eu não era pastor ainda, eu não tinha salário nenhum da igreja. Eu falei: Deus, eu estou disposto a dar esse passo de fé. Eu falei: mas o Senhor vai ter que fazer com que esse povo me mande embora, para eu pelo menos pegar minha rescisão, para eu poder viver alguns meses, para entender que passos eu preciso dar. E queridos, quando chegou essa data, eu chamei meu gerente e eu falei para ele, eu falei: cara, você sabe que eu sou cristão, eu sou envolvido com a igreja, e eu entendo que Deus está me chamando para estar em tempo integral. Eu falei: só que eu não tenho salário nenhum da igreja, eu preciso que a empresa me mande embora. E eu lembro que ele olhou para mim e falou assim: olha, Farley, tinha um tempo que a empresa fazia esse acordo, mandava as pessoas embora, quando elas iam para fora do Brasil, porque o cara não ia mais trabalhar aqui, não tinha como pegar o FGTS dele depois. Ele falou: mas até onde eu sei, nem isso eles fazem mais. Então, se você quer sair, você vai ter que pedir demissão. Ele falou: mas em todo caso, eu vou falar com a minha coordenadora, a minha gerente. Falei: beleza. Irmão, acho que passou uma semana mais ou menos. E eu estou com o coração cheio de expectativa. Eu estava gerando aquilo há 4 anos primeiro, depois há mais 5 meses. Uma semana depois, mais ou menos, ele me chamou e ele falou assim: Farley, aconteceu o que eu imaginava. Eu falei com a minha gerente mandou para a gerente superior dela e eles falaram que realmente eles não vão mandar você embora. Se você quer sair, você tem que pedir demissão. E querido, eu lembro que aquilo foi um balde de água fria. Por quê? Porque eu tinha uma convicção que Deus tinha falado comigo. Eu falei, não, mas Deus falou comigo. Eu lembro quando eu estava indo para casa, eu estava ali na Marechal Floriano, indo lá para o Xaxim. E eu fiz uma oração, eu falei, Deus, eu falei, eu errei. Eu não posso simplesmente sair amanhã, eu não tenho um real. Um sinal para mim era essa rescisão vir. E eu falei, Deus, eu acho que eu errei, porque eu fiz tudo que eu podia. Irmão, não é sempre que Deus fala comigo com tanta clareza. Mas uma coisa que eu gosto de ensinar sempre é que a maioria dos nossos dias, eles não são sobrenaturais. A maioria dos nossos dias são naturais, mas é a nossa fidelidade e disciplina nos dias naturais que torna os dias sobrenaturais possíveis. Amém? E nesse dia Deus falou comigo de um jeito que não é sempre que Ele fala. Eu ouvi Deus falar comigo, Ele falou assim: você não fez tudo. Eu falei, Deus, como assim não fiz tudo? Ele falou, você não falou com os donos da empresa ainda. Irmão, 1.800 funcionários, milionários os donos da empresa. Eu lembro que eu fui para casa e eu falei, cara, se Deus está nesse negócio, eu vou chutar o balde. Eu vou fazer a carta mais evangélica que eu conseguir. E eu vou pedir para o meu gerente mandar essa carta para o dono da empresa. E esses tempos atrás eu estava mexendo lá, querido, e eu encontrei a carta que eu mandei para o meu gerente. E ela diz assim, eu escrevi em 2010. Então eu falei, eu vou resumir a carta. Senhores presidentes, coloquei o nome deles. Falei, meu nome é Farley, eu sou do comercial desde 2006, eu sou um cristão evangélico e desde tenra idade, irmão, tenra idade mata, né? Eu tinha 80 anos quando escrevi essa carta. Tenra idade judia, né? Sou cristão evangélico e desde tenra idade as questões espirituais e eclesiásticas são latentes em meu coração. Hoje, com 33 anos, meu envolvimento e comprometimento com a igreja é profundo e diverso. Apesar de ter cursado administração e procurado me desenvolver profissionalmente, meu desejo e propósito sempre foi o de corresponder à vocação pastoral em tempo integral. Para isso tenho me preparado há anos, não apenas nas questões teóricas, mas na busca de um caráter cristão condizente com uma função sacerdotal. Apesar de a oferta ser de receber um salário bastante inferior ao que tem hoje, ou seja, nada. Cadê? Até me perdi. Isso tem pouca relevância diante de coisas que pretendo construir para a eternidade. Não tenho nenhum interesse em voltar a trabalhar secularmente após sair da Gazeta do Povo. Agradeço sua atenção e gostaria de ressaltar que me sinto e sempre me senti privilegiado por trabalhar nessa empresa. Não tenho dúvidas que gostaria de me aposentar aqui caso não tivesse esse chamado pastoral em minha vida. Querido, isso aqui é uma carta de quem não está deixando um plano B. Se eu tivesse um funcionário que me escrevesse isso, eu não ia querer mais esse cara trabalhando comigo. Ou ele é maluco, ou ele não tem o coração na empresa. Eu lembro que eu cheguei no outro dia, eu mandei esse e-mail para o meu gerente, eu falei, cara, você pode me dar o telefone, o e-mail dos donos da empresa? Ele falou para mim assim, Farley, nem eu tenho o e-mail deles. Eu falei, cara, eu fiz um e-mail para eles, eu posso mandar para você, então você passa para a sua gerente, que passa para a gerente dela, que chega lá. Ele falou, Farley, me manda aí para eu ler. Eu falei, ai. Me manda aí para eu ler e eu ver o que eu posso fazer. Irmão, acho que passaram 3 dias e nada, eu já estava numa angústia no meu coração. 3 dias depois estão ele e outra gerente, eles me chamam na sala, e ele fala: Farley, eu queria até te pedir perdão, porque eu consegui mandar o seu e-mail no dia mesmo eles me deram uma resposta. Eu falei: meu Deus do céu. E eles falaram que é para a gente desligar você com todos os seus direitos. Irmão, eles me pagaram até o que eles não deviam. Há 4 anos atrás, eu atirei todas as flechas de volta. Eu era pastor na comunidade Alcance, pastor de jovens e de ensino da igreja do pastor Luciano Subirá. Eu tinha um excelente salário, eu tinha inúmeros benefícios, eu estava no lugar que todo mundo queria estar. O Diego, a mesma coisa, era funcionário da Alcance. Eu com 3 filhos pequenos, e Deus me falou: larga tudo e começa de volta. E eu comecei uma transição na Alcance. Para começar, o Diego já começou comigo uma igreja, ele também pediu demissão. E a gente começou do nada, a gente não tinha microfone, as pessoas levaram cadeiras de casa para a gente fazer a nossa primeira reunião. Eu lembro que quando a gente estava no processo, uma pessoa chegou para mim e falou: cara, mas você está na igreja do Luciano, você tem 3 filhos pequenos, você não tem, cara, você não tem medo de passar dificuldade? Eu falei: lógico que eu tenho medo. Tenho medo de não ter grana, tenho medo de não ter o que dar para os meus filhos. Agora, medo mesmo, eu tenho de Deus me pedir uma coisa e eu não corresponder a isso. Falei: isso me desespera, isso me desestabiliza. Querido, seu futuro depende de quantas flechas você está disposto a atirar. Ser cristão não é um adereço na sua vida, que faz você vir aqui uma vez por semana, entregar seu dízimo porque você quer ser abençoado, levantar a mão e ir embora e viver uma vida normal. Você foi chamado para entregar tudo na santidade, entregar tudo na devoção, entregar tudo no seu relacionamento de aliança com seus irmãos, entregar tudo no sentido de servir a sua geração, servir a sua casa, servir a sua igreja, servir os seus irmãos. Eu nem ia fazer apelo, mas eu quero fazer uma coisa aqui. Talvez o Senhor esteja falando com você agora das flechas que você guardou para depois. Talvez o Espírito Santo esteja falando com você e você... Irmão, essas coisas não são genéricas, elas são específicas. Se o Espírito Santo está falando com você, ele não está falando de uma forma genérica: ah, você tem só que viver mais intenso. Ele está dizendo para você no que você não é intenso. Ele está pegando a sua aljava e está dizendo: olha essas flechas aqui, você vai deixá-las aqui para sempre? E talvez o Senhor esteja levando você para um lugar de arrependimento e falando: Deus, me ajuda a entregar tudo, me ajuda ao cristianismo não ser só mais um aplicativo na minha vida. Eu quero me arrepender, eu quero mudar isso. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Se essa é a sua oração hoje, eu queria te dar a oportunidade de mudar isso. Quando a gente faz um apelo, não é para ficar bonito aqui na frente e mostrar que a mensagem funcionou. Mas quando o rei Joás chega para Eliseu, Eliseu faz ele dar uma resposta. Ele não fala só: ah, Deus vai te abençoar, vou pôr a mão na sua cabeça e você vai lá. Ele diz: eu quero que você dê uma resposta, eu quero que você se levante, eu quero que você atire as flechas. Então, quando a gente faz um apelo e você vem aqui para frente, essa é uma forma de você dizer não para mim, não para o Hugo, mas dizer para Deus: eu estou levantando para tirar as minhas flechas, eu quero dar uma resposta àquilo que o Senhor está pedindo de mim. Se você entende que você precisa mudar algumas coisas, que tem coisas que você precisa entregar, eu quero que de forma profética você levante do seu lugar e você venha aqui para frente. Essa é uma forma de você dizer para Deus que você está armando o seu arco. Eu quero que você venha aqui para frente. Você pode ajoelhar, ficar em pé, você pode fazer o que você quiser, mas não seja genérico. Faça orações específicas e fale: Deus, me ajuda a entregar isso, me ajuda a tirar isso, me ajuda a armar esse arco, me ajuda a tirar todas as flechas, me livra de toda apatia, me livra de toda indiferença, me livra de viver uma vida medíocre. Se a sua atitude é medíocre, a sua vida é medíocre, o seu futuro é medíocre. Mas Deus tem destinos extraordinários para pessoas que têm uma atitude intensa. Senhor meu Deus, eu te peço que o Senhor nos arranque do nosso lugar de comodismo, de apatia. Que aquilo que é uma vida para o Senhor, que é uma decisão de nos tornarmos seguidores e servos de Jesus, que isso envolva todo o nosso ser, toda a nossa vida, tudo que nós somos, cada passo, cada decisão, cada pensamento, cada movimento, cada desejo, cada dia, cada manhã, cada passo, que isso envolva tudo que nós somos, que nós possamos ser íntegros, inteiros, inteiros na nossa entrega, inteiros na nossa devoção, inteiros no nosso desejo, Senhor. Por isso a tua palavra fala sobre amar o Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Isso fala de com tudo, de um coração íntegro, completo. Nos leva para esse lugar, Jesus. Nos leva, nos faz entender, nos faz ver aquilo que Eliseu viu. Eliseu viu o chamado, Eliseu viu o Senhor. Nos faz ver aquilo que Eliseu viu. Nos faz ver aquilo que os homens de Deus viram. Nos faz ver, Senhor.